Para a reunião, vamos então iniciar. Não estando presente o nosso Presidente substituto, no plano, no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, ordem de dia, informações, não há nenhuma informação a transmitir à Comissão. No ponto 2 da apreciação parlamentar número 50 e 51 do PCP e do PS, respectivamente, chegaram à mesa alterações, propostas de alterações ao Decreto-Lei 47/2013 pelo PCP, pelo PS e subscritas pelo PST e pelo CDS. Foi distribuída pelos serviços um quadro comparativo das propostas apresentadas pelo PCP e pelo PS. A primeira questão, eu diria, metodológica, é perceber se de facto estamos perante algumas propostas alternativas ou similares no que diz respeito ao artigo 12º, ao artigo 17º, ao artigo 12º e 17º, tendo em conta que são alterações de pormenor. Portanto, eu perguntava, quer ao PCP, quer ao PS, se de facto estas são propostas alternativas ou se a redação pode ser consensual.
Eu acho que sim, que a redação pode ser consensual.
Consensual. Portanto, estamos apenas perante uma, na prática, uma proposta de alteração e não complementar e não alternativa. Metodologicamente, deveríamos começar por dar a palavra aos dois proponentes para apresentarem as propostas, seguido de um debate sobre as mesmas, findando com a votação sobre as propostas na especialidade. E, por fim, na generalidade. Assim sendo, dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP para fazer a apresentação das suas propostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta apreciação do parlamentar do PCP aparece na sequência daquilo que foi discutida quando do processo de autorização legislativa, em que discutimos algumas destas matérias e que, na altura, o afirmámos que, não podendo elas ser ou não sendo corrigidas no documento final, que faríamos esta apresentação. É verdade que o documento que foi publicado foi, em algumas matérias, era diferente do documento que veio em apreciação parlamentar, nomeadamente num conjunto de, recordo-me do conjunto de tarefas e funções que eram inadmissíveis no documento inicial e depois acabaram por ser melhoradas. Há, contudo, um conjunto de matérias que entendemos que ainda era preciso alterar, porque elas não são satisfatórias, nomeadamente no aspecto dos direitos dos trabalhadores, e é por isso que apresentamos este conjunto de propostas, que eu passava a referir a algumas. Este conjunto de 6 propostas de alteração no artigo 12º, que propõe a salvaguarda do valor salarial. A matéria salarial é uma matéria que temos discutido aqui bastante vezes e que tem implicações, e nesse sentido são feitas aqui um conjunto de propostas de alteração para salvaguardar o valor salarial daqueles trabalhadores. O artigo 17º tem a ver com a questão dos feriados. Percebemos aqui, no âmbito da discussão da autorização legislativa, que o regime proposto não era satisfatório, porque desrespeitava os estados em que estão instalados os serviços, já, por exemplo, abrir serviços em dias de feriados oficiais e também não resolvia o problema da resposta dos serviços consulares portugueses, uma vez que pode abrir serviços em alturas em que haja uma afluência tão grande que não há pessoal nem meios para dar respostas àquilo que são as solicitações, envolvendo aqui mesmo questões de segurança, e por isso é que se faz essa proposta, no sentido de que possam ser gozados os feriados e depois possam ser compensados, como aliás já tinha sido proposto no âmbito da proposta de autorização legislativa. O artigo 25º tem a ver com a subordinação de funções. O que foi publicado refere que os trabalhadores também são subordinados em termos do desempenho de funções ou agregado familiar do chefe de missão ou posto consular, o que entendemos que não é adequado e por isso retiramos essa matéria. O artigo 28º tem a ver com o horário de trabalho, que pode ir até 42 horas naquilo que está publicado, e entendemos que estes trabalhadores não devem ser tratados de forma diferenciada da administração pública e, por isso, o limite de horas deve ser aquele que está em funções para a administração pública. O artigo 34º é uma questão de precisão, é só no âmbito da determinação não só do posicionamento remuneratório, mas também do regime. O artigo 48º tem a ver com aqueles trabalhadores que usufruíam de habitação e que será descontado agora no vencimento, alertando para que, e a salvaguarda que fazemos em termos de proposta, é que isto seja aplicado para data posterior à entrada em vigor do decreto-lei, uma vez que anteriormente alguns dos vencimentos daqueles trabalhadores já tinham em conta o facto, e já estavam no âmbito da negociação, o vencimento já era adequado ao facto do Estado português lhe disponibilizar alojamento. Por isso, agora, se tiverem uma redução do alojamento, da remuneração, perdão, estão a ser penalizados, e por isso é que se propõe que esta norma seja aplicada a partir da entrada em vigor do decreto-lei. E acho que abordei tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitisse, eu fazia inicialmente algumas considerações de caráter mais geral sobre estas propostas de alteração que aqui apresentamos. Esta discussão é uma discussão que já leva alguns meses o debate que houve aqui no plenário da Assembleia da República, tendo sido precedido por um processo negocial também relativamente longo, em que houve ganhos em determinado sentido e houve também perdas noutro sentido. É sobre isto que eu gostaria agora de me referir, dizendo o seguinte. Nós apresentamos aqui um conjunto de seis propostas de alteração que nos parecem razoáveis sobretudo porque por detrás destas propostas de alteração acho que há algumas considerações de natureza mais geral que gostaria de sublinhar aqui e que têm a ver com o seguinte. Este estatuto tem aspectos positivos relativamente à clarificação do contexto em que os funcionários consulares se movem, desde a sua entrada, a sua permanência, até à sua saída, questões de mobilidade, questões dos diversos regimes internos a que estão submetidos os funcionários consulares, de facto ganham aqui uma clarificação. No entanto, há aqui um conjunto de questões que também... Provavelmente isto são também os sinais dos tempos, mas que por isso mesmo gostaria de os referir. É que o tipo de estatuto que aqui é apresentado converge sobretudo num sentido de haver uma progressiva contratação local dos funcionários consulares e uma menor vinculação ao serviço público. Portanto, é ao serviço público, ao Estado, e o espírito que está associado aos servidores do Estado com esta missão de serviço público que, de alguma maneira, se vai perdendo, porque este estatuto vai levar a que haja uma desvinculação progressiva da contratação por parte do Estado, passando a ser contratados locais, com todo o regime local que eles passarão a estar vinculados. Isto, em algum sentido, pode até implicar alguma conflitualidade de uma outra natureza, como aliás se tem verificado em alguns países como Luxemburgo ou o Brasil até. E estas eram algumas das observações que eu gostaria aqui de referir. Há também, em termos salariais, embora haja um certo reequilíbrio, mas também há também uma redução acentuada relativamente às novas tabelas salariais para a generalidade dos funcionários, criando agora aqui uma fase de transição que é, de alguma maneira, também problemática, uma vez que uma boa parte dos funcionários consulares ficarão fora das tabelas, em virtude do valor da sua remuneração, o que significa que, em termos de carreira, se assim podemos dizer, eles ficam impossibilitados de ter algum tipo de progressão. E de facto, isto também tem a ver com o espírito com que este estatuto aqui é apresentado, além de que, por outro lado, há um certo, pelo menos é aquilo que me parece pessoalmente, há um certo sentimento de duplicidade relativamente àquilo que os diplomatas, noutro contexto, conseguem obter e aquilo que os funcionários consulares conseguem também obter, que em boa parte não têm o mesmo tipo de vantagens ou de tratamento equivalente. Como há pouco referi, há um conjunto de questões que aqui também se levantam, que estão relacionadas com o contexto em que decorreram estas negociações e que, não fazendo parte diretamente deste regime jurídico que aqui nos é apresentado, fizeram parte de um compromisso que foi mais ou menos assumido durante este período de negociações e que, de alguma maneira, ou não foi respeitado ou foi substancialmente alterado. Eu refiro-me, por exemplo, à questão das negociações que houve e do compromisso que foi assumido relativamente aos funcionários que tinham ou que têm mais de 70 anos, alguns deles com dezenas de anos de serviço e que acabaram por ficar, por ser maltratados, que acho de uma maneira um pouco indigna por parte do Estado, porque acabam por, numa situação de fragilidade que têm, acabam por não ser tratados com o devido respeito que eles deveriam ter, uma vez que tiveram indemnizações muito reduzidas, muito aquém até daquelas que os trabalhadores da função pública têm, e sem qualquer outro tipo de proteção, como inicialmente tinha sido assumido pelas partes em negociação. Posto isto, aquilo que eu gostaria de referir relativamente a todas estas as questões que aqui estão em causa e que vão ao encontro das seis propostas de alteração que nós aqui apresentamos, elas incidem essencialmente sobre as tabelas remuneratórias e a necessidade de haver uma atualização que seja uma atualização razoável e justa, na medida em que tem havido uma degradação salarial acentuada em alguns países, de forma que tem prejudicado muito muitos dos funcionários consulares, particularmente aqueles que vivem em alguns países onde os níveis de vida são mais elevados ou onde a desvalorização cambial se faz sentir ou onde ambos estes aspectos conjugados acabam por contribuir ainda mais para que isso aconteça. Um dos aspectos que tem a ver também com alguma degradação do sentido do serviço público é o facto, por exemplo, destes servidores do Estado, de uma maneira mais ou menos generalizada, poderem agora passarem a ter a autorização para desempenharem outras funções paralelas, que é uma forma também de equilibrar os seus salários, o que não deixa de significar também essa degradação do sentido público que está subjacente aos servidores do Estado. Portanto, algumas destas alterações têm a ver com a necessidade de haver uma reposição que seja minimamente adequada e até para compensar uma quebra futura da massa salarial, o que pode também, noutra dimensão, colocar alguns problemas para a futura contratação dos funcionários consulares, e atualmente os funcionários consulares já passam por os consulados, ou os serviços consulares já passam por um período de grande compressão relativamente ao número de funcionários, porque não têm vindo a ser substituídos, nem têm, em muitos casos, não há sequer as chefias intermédias que possam facilitar o desempenho das funções dentro dos consulados, e em alguns casos verifica-se alguns problemas de funcionários que têm que sair das suas funções porque os salários não são adequados aos níveis de vida dos países onde estão, e portanto, certamente que isto depois constituirá também um problema no futuro. Portanto, este é um dos aspectos. Outro dos aspectos que nos parece absolutamente razoável, houve alguma evolução, o Partido Socialista assumiu uma posição muito clara relativamente à necessidade de ser também considerado outro feriado obrigatório naquela fase inicial da discussão, que era o do 25 de Abril, que para nós não fazia nenhum sentido que o 25 de Abril pudesse ser um feriado facultativo dependente da vontade do chefe da representação, mas parece razoável, e na medida em que isto também tem a ver com o cumprimento da própria Convenção de Viena, que, indo um pouco ao encontro até daquilo que o Governo pretende, porque acaba por haver uma cedência, mas que, em vez de os feriados, que da limitação do número de feriados a ser gozados, seja aquele que é estabelecido na lei, em vez disso possam continuar a ser respeitados os feriados a nível local, com uma compensação em termos de prolongamento do horário de trabalho, o que poderá compensar de facto o facto de se gozarem os feriados a nível local. Relativamente às questões relacionadas com o conteúdo funcional, também nos parece razoável que, no que respeita à subordinação de funções, os funcionários não estejam... Esta referência, que é uma referência simples e que eu acho que não faria dano em termos do texto legal, que fosse suprimido, que os funcionários não ficam submetidos ao agregado familiar, porque isto abre espaço para todo o tipo de ordens que possam ser dadas, inclusivamente pelos próprios filhos dos diplomatas. Outro aspecto que é relevante tem a ver com a duração e a organização do tempo de trabalho, na medida em que Portugal, sendo um dos signatários das convenções da Organização Internacional do Trabalho, que limita a 40 horas o período de trabalho, aumentá-lo para 44 horas, infringe a nossa condição de signatários, até porque todos nós sabemos que quem trabalha nas residências trabalha sempre com um grande voluntarismo e muitas vezes para além do próprio horário de trabalho, porque se estabelece também uma relação muito particular entre os diplomatas e os que estão a desempenhar nas suas funções nas residências oficiais do Estado. Parece também relevante aquilo que eu há pouco já tinha referido, o facto de uma boa parte dos funcionários que, relativamente ao posicionamento remuneratório, estarem fora das tabelas, porque o seu salário excede aquilo que está previsto nas tabelas remuneratórias, portanto, causando esse tipo de dificuldade quanto à progressão, dificuldade ou de impossibilidade quanto à progressão da carreira. Quanto à aplicação da lei no tempo, parece também de elementar justiça que aqueles que trabalham nas residências oficiais e que agora podem, são submetidos a este corte de mais 15% no seu salário só por estarem nas residências oficiais, portanto, aplicando-se àqueles que já têm esse contrato de mudar as regras a meio do jogo, parece também que é razoável que não se aplique. E, portanto, estes são é o conjunto de alterações que nós aqui também propomos e que vai ao encontro daquilo que parece razoável para o desempenho das funções, com um mínimo de respeito pela função dos trabalhadores de consulares e também daqueles que trabalham nas residências oficiais do Estado, que vai ao encontro também daquilo que nos parece ser os padrões de dignidade que os trabalhadores devem ter na consideração que o Estado por eles a tem, e para que, de uma maneira geral, haja, num contexto de aproximação e de consensualização das posições, parece que é razoável que neste processo negocial, em que houve muitas cedências também da parte dos próprios funcionários consulares, que é razoável que se levem em consideração estas propostas de alteração que aqui nós apresentamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, na apresentação das propostas apresentadas pelo PST e pelo CDS, deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar também por fazer uma consideração ainda mais genérica do que a que o Sr. Deputado Paulo Pisco fez, porque tenho que lhe confessar que foi com muita surpresa que eu não vi o agendamento desta proposta, deste pedido de apreciação parlamentar para plenário. No dia 25 de junho, nesta reunião, foi dito que era fundamental para o grupo parlamentar do PS. A senhora deputada Maria de Belém diz que prefere que caduque a proposta do que ser discutida aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros e, no entanto, o PS não fez qualquer tentativa de agendar isto para plenário. Nenhuma tentativa. Aliás, isto vem à comissão porque o PCP, na última reunião de conferência de líderes, avoca o direito de ver esta proposta discutida, ou invoca o direito de ver esta proposta discutida na comissão, e por arrastamento traz a do PS. E, portanto, isso confesso-lhe que me causa alguma surpresa, até porque foi elencado por vós como uma questão absolutamente fundamental. E já agora partilho outra surpresa. O Sr. Paulo Pisco acabou de dizer que acha que há uma grande disparidade dos ganhos dos diplomatas para os funcionários consulares. Sr. Deputado, teve cá o ministro a semana passada, perguntaram-lhe sobre os diplomatas, não lhe perguntaram sobre os funcionários consulares, tinha sido uma oportunidade de ouro inquirir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros acerca destas questões que têm, que são muitas e que põem, de acordo com o que acabou de dizer, em causa a dignidade do serviço público prestado por estes funcionários. E, portanto, acho que isso também é bom de chamar a atenção. E uma última surpresa, o facto de termos recebido as propostas em tão curto espaço de tempo, sem qualquer tentativa. O PCP teve o cuidado de nos alertar para as propostas que queriam, para nós podermos refletir sobre elas, também pensar qual é que seria a posição que teríamos que tomar. E esta era a primeira consideração muito genérica que eu queria introduzir. E depois, para dizer que não podia concordar mais consigo, nós acreditamos que estes funcionários que garantem os serviços periféricos do Estado, desempenham funções que são vitais para o Estado português, porque embora o conteúdo funcional, desculpa, um bocadinho roca, embora o conteúdo funcional destes cargos sejam desconhecidos para a maioria dos portugueses, nós aqui sabemos perfeitamente que desempenham um trabalho absolutamente fundamental e preocupa-nos muito que algumas medidas possam não acolher aquelas que eram algumas das expectativas dos funcionários consulares. Eu vou-me referir concretamente à proposta que nós aqui trazemos. Nós trazemos aqui uma proposta que visa alterar dois artigos, obrigada Carlos, visa alterar dois artigos, o artigo 28 que fala sobre a duração, o artigo 17, que fala sobre os feriados a observar, e, por consequência, acrescentamos o número 6 ao artigo 28, porque decorre da alteração dos feriados a observar. A verdade é que os funcionários consulares têm o gozo de 9 feriados e têm 3 feriados obrigatórios, que, aliás, foi uma cedência, não uma cedência, uma negociação com o Estado que estava previsto, foi incluído 25 de Abril, naquela que foi quase a única reivindicação do PS na última negociação. Portanto, nós acreditávamos que, concedendo o 25 de Abril, o resto estaria tudo mais ou menos conforme. Mas dito isto, nós ouvimos os sindicatos e, de facto, estamos muito sensíveis a argumentos de que, embora, digo de novo, os 9 feriados a gozar sejam decididos pelo embaixador como consultará a sua missão, portanto, o embaixador pode decidir que nesses 9 feriados a encerrar estão os feriados locais. Nada o obriga a que sejam os feriados nacionais em Portugal que ele faça. Portanto, já pode aí contemplar algumas situações. Mas nós compreendemos que há feriados locais que, pela relevância que têm, merecem uma consideração especial, e falo nomeadamente dos dias nacionais, por exemplo. Nós ouvimos os sindicatos nos expor com bastante detalhe as dificuldades que têm de funcionarem, quando funcionam, por exemplo, em edifícios públicos, e em dias nacionais o edifício público está fechado e, portanto, não há condições de segurança para esse consulado abrir, e, portanto, ouvimos uma série de outras razões e acrescentamos este ponto número 4, que diz que, sem prejuízo do disposto nos números anteriores e sob proposta do chefe de missão, o membro do governo responsável pela área dos negócios estrangeiros pode, através de um despacho fundamentado e tendo em consideração o interesse para a representação externa do Estado português, bem como a conveniência de serviço, autorizar o gozo de feriados locais que excedam o número estabelecido para os demais trabalhadores em funções públicas, sendo aqueles objeto de compensação em regime de banco de horas a regular por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, isto, acreditamos nós, colhe aquela que era a reivindicação, uma das reivindicações dos sindicatos nesta matéria. Em relação a outras questões que estão em cima da mesa, eu tratarei de algumas e o meu colega Carlos Gonçalves tratará de outras. Em relação ao conteúdo operacional, de facto, a designação do chefe de missão e seu agregado familiar é uma designação que decorre dos textos internacionais. Nós sabemos que as missões são constituídas pelo embaixador e pela sua família, é o que está previsto nas convenções internacionais, e a família do embaixador é-lhe atribuída, ou embaixadora, boa correção, chapo, ou embaixadora, que tem funções de representação do Estado, e o cônjuge ou a cônjuge terá funções de organização da embaixada ou da missão, dito de uma forma mais genérica. E, portanto, é por isso que se coloca aqui a referência ao seu agregado familiar, porque, de facto, há pelo menos um elemento do agregado familiar, que é o cônjuge ou a cônjuge do chefe ou da chefe de missão, que tem, de facto, competências que têm a ver com a organização do trabalho e com esses funcionários consulares, e, portanto, não nos choca que aqui esteja esta referência, pelo contrário, achamos que ela decorre de uma certa normalidade. Em relação aos 15% de corte para os funcionários que habitam dentro de instalações da missão, há apenas aqui um pequeno esclarecimento a fazer, é que estes 15% já estão previstos. A grande diferença é que foi anunciado que seriam de facto cobrados. Portanto, nós também sabemos que o Governo está bastante alerta para a questão de serem contratos que já estavam em função e, portanto, deste ponto de vista, poder vir a ter um impacto que não é impacto pretendido naquelas que são as organizações familiares em termos de receitas dos funcionários consulares. Mas, de facto, isto não é uma novidade, isto já está previsto. Ainda em relação à questão dos funcionários com mais de 70 anos, é uma questão que nos preocupa muito. Como bem sabe, o próprio Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já aqui tem falado sobre esta matéria e tem-se empenhado em arranjar uma solução mais integral e mais sustentável para estes funcionários, e mas a verdade é que também não há qualquer proposta de alteração neste sentido. De que me estou a esquecer? Posso passar, Sr. Presidente? Permite-me que passe a palavra ao meu colega para ele completar a minha apresentação. A minha não, a dele.
Muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer duas ou três coisas sobre este texto. Há aqui duas apreciações parlamentares. Nós estamos a falar daquilo que se chama o Estatuto do Pessoal que exerce funções nos consulados e embaixadas, e é um estatuto que era uma necessidade absoluta, porque nós, desde o último Estatuto de 99, que em grande parte não foi aplicado, e até aqui, estranhamente, uma alteração a este decreto-lei, que no fundo é o continuar numa legislação que já estava no Estatuto 444-99, que não foi aplicado pelos sucessivos governos, mas era fundamental ter um texto legal, porque eu ouvi aqui algumas intervenções, era fundamental uniformizar a situação dos trabalhadores consulares. E aquilo que o deputado Paulo Pisco fala das diferenças é que durante muito tempo tivemos funcionários que beneficiavam de um estatuto e temos neste momento 600 funcionários quase que estão em situação muitas vezes que eu não consigo aceitar numa república como a nossa. É impossível que tenhamos funcionários que ganhem menos que o salário mínimo, que não descontem para a segurança social, que não descontem para a reforma. E, portanto, este texto, eu gostaria de ouvir, sobretudo de alguns partidos que tanto falam da área social e dos direitos, ouvir que este texto vai, sobretudo, ao encontro dos mais necessitados. Dos mais necessitados. Era bom ouvi-lo. Nós não podemos estar na Assembleia da República sempre a defender os trabalhadores. E num momento que um terço deste universo de trabalhadores beneficia de um texto que pode ter aqui e acolá alguns erros e incongruências, mas que vai sobretudo resolver os problemas daqueles que estão mais dificuldades, talvez aqueles que tenham mais dificuldades em aparecer na defesa dos seus interesses, porque, como é evidente, têm vínculos muito precários e situações económicas e sociais muito difíceis e normalmente não são ouvidos. Portanto, este é um princípio que fica claro, e este estatuto que tantas vezes foi anunciado pelo outro governo, eu até disse em plenário, uma vez vivemos aqui quase uma véspera de Natal e nunca foi concretizado, porque já o anterior governo tinha vontade de resolver esta situação, muito particularmente relativa às FIAs intermédias. O deputado Paulo Pisco lembrou isto. Nossa, deputado, o último concurso que se lançou foi em novembro de 2004. 2004. Os senhores passaram lá este tempo todo e não fizeram qualquer nenhum, não resolveram a questão das FIAs intermédias com uma pirâmide de idades dramática, e já sabia que as pessoas iam para a reforma. Portanto, essa preocupação tem que ser uma preocupação de permanente quem está nos governos. E o anterior governo estava a trabalhar o estatuto. E o Dr. António Braga e o Dr. Limar vieram aqui, sobretudo por causa da questão das FIAs intermédias. Por razões óbvias, o próprio Ministro anunciou aqui na última vez que cá veio, não foi possível legislar em seu tempo. Este Governo corresponde a essa necessidade e este Estatuto vai resolver a questão das FIAs intermédias, independentemente das dificuldades orçamentais. E, portanto, esta é uma questão essencial para o funcionamento. As tabelas salariais, Sr. Deputado, isto houve em 99 já houve um estatuto e houve os quadros e as tabelas. Tendo em conta a falta de uniformização que existe em termos salariais e remuneratórios, nós temos leques, muito particularmente no Brasil, em que o chanceler, o antigo chanceler, ganha 5, 6 vezes mais que o principal administrativo. E, portanto, não há tabela que se consiga. E já na altura, quantos trabalhadores ficaram em regime de transição não podendo progredir? Muitos, porque é impossível ter tabelas. Fizeram-se tabelas por áreas geográficas. Houve aqui um trabalho conjunto entre o sindicato e o próprio Ministério em termos técnicos. E se tem uma solução que explique. Porque o Dr. Jaime Gama não teve, o Dr. Luís Amado não teve, este governo também não teve, só tem. Portanto, convinha que diga que é para ajudar, ainda por cima temos um novo ministro, para ajudar quem trabalha esta matéria tecnicamente, porque ela é extremamente difícil. Portanto, esta é outra questão que me parece a mim claramente fundamental. E depois, dizer que o número de apreciação parlamentar do Partido Comunista e do Partido Socialista, no fundo, tendo em conta o que está em jogo neste estatuto, com toda a honestidade, é muito pouco. Porque é assim. Temos o artigo, começa logo pelo artigo 12º. No fundo, este estatuto prevê claramente a possibilidade de corrigir situações quando a taxa cambial cria grandes problemas aos trabalhadores, passa que querem baixar de 7,5 para 3, mas é realmente um texto que já tem essa salvaguarda. E não é por acaso, não, é isso, Sra. Deputada. É
Eu acho que podem não contar, entender que 3 é o conveniente e não é 7,5. Mas o texto tem-o lá. E, portanto, isto é algo que, não sendo totalmente uma novidade, há vontade do Governo de atender a essa questão com este estatuto e não é por acaso que nem foi discutido no, nas apresentações que foram tidas. Agora, nos feriados. Os feriados nós podíamos estar aqui o dia todo. Agora, eu recordo uma coisa. Em debate no plenário, o Partido Socialista lançou a questão do 25 de Abril, superando até os partidos mais à esquerda. Mas o Partido Socialista pôs como condição para a eventual apresentação ou não de uma apreciação parlamentar o facto de vir contemplado o 25 de Abril nos feriados obrigatórios. Era a condição. E o Governo, nesse debate, houve duas questões que foram levantadas. E uma terceira pelo PCP. Conteúdo funcional, muito até pelo Bloco de Esquerda, foi resolvido. 25 de Abril pelo Partido Socialista foi resolvido e há uma matéria que realmente o PCP lançava, que era a questão das 44 horas, que volta aqui a aparecer. Mas o Governo até foi ao encontro daquilo que foi discutido. Entretanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, talvez não tendo estado atento ao texto que teve aqui em discussão, porque houve uma alteração legislativa, mas o texto veio ao Parlamento, foi debatido, foi discutido, houve tempo para o trabalhar e, portanto, a mim parece que a questão dos feriados é uma questão. Podíamos estar aqui o dia todo, porque há aqui muita demagogia no meio disto tudo, e eu não a vou utilizar, também tenho um argumento que poderia ser interessante, mas à última da hora, face às propostas que apareceram, o PSD apresenta a proposta que permite salvaguardar a situação de casos em que nas relações bilaterais e no encerramento obrigatório. Mas depois fico surpreendido com algumas incongruências. É que os feriados, para as pessoas que trabalham nos consulados e embaixadas, é uma preocupação. E depois, temos aqui um artigo que vem a seguir, que é o artigo 28, que é o que tem também a questão do número de horas, e posto para o pessoal das residências, os feriados já não interessam. Quer dizer, posto que trabalham nos consulados a atender público nas hospitalias, os feriados é uma questão muito importante. Posto trabalhadores das chancelarias, não é. E, portanto, na apreciação parlamentar, querem mexer nos feriados para quem trabalha no atendimento ao público ou nas chancelarias de embaixada, mas para o pessoal das residências, que aparentemente é muito importante, foi aqui dito, não contam. Esses não vale a pena. E, portanto, há aqui uma incongruência que, sinceramente, não percebo como é que se pede para que os trabalhadores de uma embaixada que estão ao atendimento ao público gozem X feriados e que estão no mesmo embaixada. Os outros que estão no outro questão, muito particularmente no pessoal de chancelaria, estou ao embaixador, pessoal doméstico e tal, não têm esse direito, é algo também que me surpreende. Depois, outra questão de fundo é a questão dos 15%. O Partido Socialista faz uma apreciação parlamentar, até ele próprio, porque quem introduziu isto dos 15% foi o governo do Partido Socialista. E eu aqui também até fiz aqui um comentário lateral com o meu colega. Convinha que falassem quais foram, quem esteve no Partido Socialista no governo da altura, por que razão apareceram estes 15%. Eu sei que é sempre bom ir ao encontro de para a comunicação social, mas dizer que isto está na lei, isto é o continuar da lei. Isto é precisamente o continuar da lei. Eventualmente podia haver uma apreciação parlamentar de outro género, mas isto é o continuar da lei. Poderiam ter feito de outra maneira. Até se podia aqui debater, que era uma questão que não surgiu aqui, se devia ser carreira especial ou não. Que é se era um debate mais concreto, mas é evidente que com propostas entregues no próprio dia é difícil que possa haver esse tipo de debate. Mas o que fica aqui claro é isto. As questões essenciais, este estatuto vai ao encontro dessas necessidades. Um estatuto que custa várias centenas de milhares de euros num período em que nós estamos. Um estatuto que teve uma negociação e acompanhamento do sindicato. É evidente que houve pontos em que não houve total acordo e alguns já estão aqui plasmados nas propostas que são apresentadas por grupos parlamentares. É evidente que o texto não é perfeito. Eu próprio tive a oportunidade de o dizer e já em 99 o 444 também não era perfeito. Eu tive a oportunidade de o dizer noutras funções que exercia na altura, que independentemente de não responder a todas as necessidades, tinha sido um avanço muito claro, independentemente de alguns sempre dizerem mal do 444-99, eu sempre o defendi e o anterior Presidente da Assembleia da República sabe bem a forma como defendi esse diploma que alterou claramente a relação entre o Estado e os funcionários consulares, que é aquilo que também é traduzido neste documento. E depois dizer o seguinte, é que nós podemos estar sempre preocupados com o serviço público e tudo isso, mas não podemos é ter lapsos nesse tipo de pensamento. Esta matéria, que tem a ver com a política externa de Portugal, deve ser uma preocupação permanente e deve ser uma preocupação de todos os partidos a todo momento, porque a questão da nossa política externa é uma questão no qual existe grande entendimento e também parece que nesta matéria devia acontecer. E na prática, Eu tenho algumas dúvidas se haveria grandes diferenças entre o texto que aqui está e o texto que o Dr. Luís Amado aqui traria. E que acabou por não trazer. Porque os ecos que o Dr. António Braga nos deixou aqui numa reunião aproximava-se muito disto. E, portanto, as diferenças não seriam muitas. Mas, aparentemente, no discurso político, por vezes, acontecem algumas diferenças. Mas a prática está aqui. O número de propostas na apreciação parlamentar demonstram claramente que este texto até foi um texto conseguido e espero que algumas das matérias aqui, sobretudo o artigo 12º, seja cumprido. E aí devemos estar todos atentos como Parlamento, que eu percebo a concretização do PCP, já não percebo a do PS que teve no governo e não concretizou o estado de quase 44, também nos podem acusar a nós da mesma coisa, tudo bem, e portanto espero que isso não nos aconteça, e realmente a questão das 44 horas, que é uma matéria que teremos de debater eventualmente no futuro em relação à carreira especial, mas teremos outro momento, eventualmente até outros governos, para poder tratar desta questão. Em relação aos diplomatas, que obtêm tudo, em relação aos funcionários consulados, que obtêm muito menos, eu faço o mesmo repto, sou deputado. É isso mesmo que tenho que fazer. Agora, quando utilizam a primeira intervenção com o Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui presente, sabendo que havia esta questão para tratar, e falam dos diplomatas e não falam dos funcionários consulares, acho que o Partido Socialista demonstra bem quais é que são as suas prioridades de preocupação, que eu não contesto, cada um tem as suas, compreendo muito particularmente também a situação dos seus diplomatas, agora não podemos, só porque há alguma vontade de fazer um pequeno número político, tratar as coisas desta maneira, porque ambas as carreiras são importantes e ambas as carreiras devem ser tratadas da mesma maneira, e neste caso até foi o Partido Socialista que fez uma diferenciação na forma como defendeu os direitos de uma ou de outra carreira.
Obrigado, Sr. Deputado. Acabamos por entrar numa só fase, na fase da apresentação e na fase do debate da especialidade, mas tenho ainda intervenções solicitadas. Sr. Deputado Maria Belém.
Muito obrigada. Só dois brevíssimos esclarecimentos. E na sequência da intervenção da senhora deputada Mónica Ferro. Eu continuo a concordar que matérias desta natureza, que se têm que ver com o Estatuto de Trabalhadores da Administração Pública, devem ser todos concentrados na mesma comissão. É uma questão de organização de trabalho e é uma questão de garantia da harmonia dos sistemas existentes, sem prejuízo da sua especificidade. Como é evidente, a matéria que se trata neste diploma é uma matéria muito importante, é o Estatuto dos Trabalhadores Consulares. Agora, digamos, independentemente de cada partido escolher aquilo que para si é central, eu não confundo o Estatuto dos Trabalhadores Consulares com governamentalização de uma carreira, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, só para explicar que a minha intervenção junto do Ministro Paulo Portas tem que ver não com a preocupação do Estatuto dos Diplomatas propriamente dito, mas com a preocupação de que a sua avaliação não seja feita em função de parâmetros administrativos, mas seja feita em função de uma carta de missão, que acho que é muito mais exigente que uma avaliação de outra natureza. E, portanto, para mim há coisas que são instrumentais e há coisas que são centrais. E, portanto, essa questão que tem a ver com o facto de diplomatas serem representantes do Estado e não representantes do governo, mas sim do Estado, órgãos de soberania, é uma questão central do ponto de vista, digamos, dos princípios. Uma carreira é muito importante para a vida das pessoas, para o respeito daquilo que são as normas de um Estado de Direito Democrático, mas pode ser objeto de ajustamentos que, aliás, todas estas propostas pretendem introduzir, mas não é uma coisa estruturante, e por isso só para esclarecer aquilo que é a diferença das coisas. Mais uma vez, sublinho, é muito importante que haja uma concentração da discussão deste tipo de estatutos a nível de quem na Assembleia trata dos estatutos de funcionários todos, sem prejuízo de agregar pessoas das comissões de especialidade que possam chamar a atenção para as especificidades. Porque, ao fim e ao cabo, a minha preocupação não é a preocupação de fazer números para a comunicação social. Minha preocupação é resolver as coisas de maneira equilibrada e à altura das nossas capacidades para encontrar equilíbrios e equilíbrios que sejam justos. E, portanto, só para explicar esta posição, não é pelo facto de o Partido Socialista ter apresentado aqui algumas propostas de alteração, que eu vou abdicar da minha posição de fundo, de ter gostado muito mais que esta matéria fosse objeto de abordagem na comissão correspondente, que é de Orçamento e Finanças, da mesma maneira que o tal estatuto que eu referi, também a requalificação, aquela proposta de lei, também está a ser analisada fundamentalmente é na Comissão de Orçamento e Finanças. E é através da concentração disso no mesmo sítio que nós podemos ter depois decisões que sejam equilibradas, senão cada um puxa o seu bocadinho em função das faixas que está a pretender representar. Sim, mas é só para vos explicar, não é pelo facto do PS apresentar que eu perco a minha ideia, até porque ela é muito firme e muito assente. Eu, aliás, olhando para este estatuto, vejo logo que ele não é negociado por mim, não vou dizer porquê. Não vou dizer porquê. De qualquer das maneiras, é só para referir que acho muito e muito importante que haja a coerência do ordenamento jurídico, que é garantida através da centralização numa mesma comissão destas coisas e com a participação evidente de quem conhece as especificidades da carreira, porque esta carreira, como é evidente, tem as suas especificidades e até tem as suas especificidades por países, não é? Há aqui algumas coisas, por exemplo, com as quais, que aliás até vão mais além do que eu iria, foram negociadas pelo governo. Por isso é que eu estou a dizer que não foi negociado para mim.
Muito bem, com a... Antes da... Era isso. Era isso que ia informar, com a informação de que os serviços me transmitem, que estas que foram contactadas as duas comissões em referência, foram transmitidas as propostas que aqui estão às duas comissões em referência, que não poderiam estar os seus presidentes porque estão a decorrer audições à mesma hora, mas que poderiam estar disponíveis a participar deputados que tivessem interesse nisso, o que não aconteceu manifestamente, como é óbvio e patente. Uma vez que estão a discutir as 40 horas e um conjunto de matérias que também relevantes. Não havendo mais nenhuma intervenção... Há uma intervenção? Então, dava-lhe a palavra para intervir. Deputada.
Senhor Presidente, era só para, é só para declarar aqui perante o Senhor Deputado Paulo Pisco, a Senhora Deputada Helena Pinto e o Senhor Deputado João Ramos, que o grupo parlamentar do PSD, e creio que posso falar também pelo do CDS, continuamos empenhados em conseguir fazer mais algumas melhorias a este estatuto. Era para nos dar essa garantia que não abandonamos as nossas responsabilidades pelo facto de sermos dois partidos que apoiam o governo em funções. Era para dar, só para dar essa garantia.
Para a intervenção final, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, relativamente a algumas questões que foram referidas, nós reconhecemos a importância do Estatuto, tanto que o que fazemos é, são alterações àquilo que foi publicado, e caso o Sr. Deputado não tenha reparado, nós não apresentamos uma cessação de vigência. E por isso, se reconhecêssemos que o estatuto era definitivamente mau, tínhamos apresentado era uma cessação de vigência, que até era um processo mais simples de apresentação. E por isso, reconhecemos, aliás, foram referidos na minha intervenção inicial, até alterações importantes do documento inicial. O primeiro documento foi discutido relativamente àquilo que foi a publicação. No entanto, entendemos que algumas matérias tinham que ser e que deviam ser alteradas, nomeadamente a senhora deputada referiu duas, a questão do chefe de missão e da organização dos trabalhos. O que o documento fala é insubordinação, e é isso que nós pretendemos, subordinação em concreto. A questão do corte nos vencimentos, que tem a ver com salários calculados, tendo em conta a premissa de que aquelas pessoas iam ter direito a uma habitação, e definir em torno desta matéria, questão que se altera. E as questões salariais, logicamente que há aqui esta possibilidade de haver uma renegociação salarial, se as taxas cambiais alterarem, é muito positiva, porque conhecemos os problemas todos que temos que resolver. Nós só entendemos que 7,5% devia ser um valor, a variação devia ser feita, a obrigatoriedade de negociação devia ser feita a partir de um valor mais baixo, e é por isso que propomos, fazemos esta proposta de alteração. E, Sr. Presidente, em função do que a Sra. Deputada Maria de Belém também referiu, relativamente à necessidade que nós já tínhamos observado aqui de cruzamento aqui de várias comissões para discutirmos, eu preciso de, antes de votarmos, de uma pausa de 2 minutos, porque há aqui matérias do âmbito do trabalho, e tendo em conta que a proposta do PSD-CDS entrou agora, que preciso só de fazer uns contactos antes de iniciarmos a votação.
Intervenção final, também, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer, em conclusão, duas ou três coisas relacionadas com esta discussão que aqui tivemos e com todo este processo que tem vindo a decorrer aqui na Assembleia da República. É um processo de discussão que é bastante importante, que tem vindo a trazer alguma evolução positiva relativamente à forma como este estatuto tem vindo a ser trabalhado. Concedamos, reconheçamos que houve da parte do Governo alguma abertura para que, e também da maioria, para que algumas das posições iniciais fossem alteradas, e nós obviamente congratulamos-nos com isso. A nossa posição desde o início relativamente a esta discussão, designadamente na intervenção que eu fiz também em plenário, quando foi feita a discussão em dezembro, fazia um conjunto de alertas relativamente a todas estas matérias, que na altura ainda havia muita legislação complementar que era necessário ser publicada, alguma dela ainda não está publicada até, e portanto há uma absoluta coerência relativamente àquilo que são as nossas propostas. Não obstante, nós temos feito na altura também aquele fincapé relativamente à questão do feriado do 25 de Abril. Para finalizar, aquilo que eu gostaria de referir é que a questão que aqui está em discussão sobre este Estatuto dos Funcionários Consulares não tem apenas a ver com os funcionários consulares, e eu gostaria de deixar isso bem sublinhado. Tem a ver, sobretudo, com a relação que o Estado português tem com as suas amplas comunidades que estão espalhadas pelo mundo. E este é um aspecto que não pode ser menorizado, porque é a consideração que os portugueses que vivem fora do país têm relativamente ao nosso país, como eles se sentem tratados, tem a ver também com a forma como eles são servidos pelos serviços consulares. E, portanto, isso é um aspecto que é muito importante e que eu faço aqui questão de sublinhar. Finalmente, com este espírito de convergência, aquilo que queria dizer é o seguinte: o PSD e o CDS apresentaram aqui algumas propostas de alteração também aos artigos 17 e 28, e que neste espírito também de convergência, que eu acho que é importante, não é ficam aquém da nossa proposta, mas vão além daquilo que o decreto-lei prevê, e portanto neste sentido em que há este passo em diante também por parte da maioria, aquilo que eu gostaria de dizer é que nós, relativamente a estas propostas concretas que se incidem, as nossas propostas concretas que incidem sobre estes artigos, nós retirámo-las para votar também favoravelmente aquelas que são apresentadas pelo PSD e pelo CDS.
Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, esqueci-me apenas de uma coisa, é que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves anunciou que não ia usar muito demagogia, mas depois não cumpriu, relativamente à questão da preocupação dos trabalhadores. Os partidos que apresentaram alterações só se preocuparam com os trabalhadores consulares e não se preocuparam com os trabalhadores das residências. Os consulados funcionam 5 dias na semana, as residências funcionam em permanência e têm a ver com... Foi o que o Sr. Deputado disse. E, logicamente, que as propostas só se preocuparam com os consulares, não se preocuparam com os trabalhadores. E por isso, logicamente, que as propostas de alteração tem a ver com isso, com a modalidade de funcionamento de uma estrutura e da outra.
Estão registadas todas...
Eu, a única coisa que eu disse é que, em relação aos feriados, as propostas que estão em cima da mesa do Partido Comunista, neste caso do PS, só trata a questão dos feriados para o pessoal que exercem funções administrativas. Para o pessoal das residências, talvez por esquecimento, não sei, deve haver alguma razão, ou por convicção, não estavam contempladas na vossa proposta. E, portanto, eu acho que é uma incongruência tratar uns trabalhadores em relação aos feriados de forma diferente dos outros. Foi isso que eu disse. Não disse absolutamente mais nada. Até porque a questão da questão do pessoal das residências é uma questão, quando se trata, e nós estamos aqui numa comissão, e há aqui muitos deputados que já foram várias vezes às embaixadas e aos consulados, nós teríamos muitas histórias para contar. E nós sabemos que é sempre uma situação, não só em Portugal, praticamente todos os países conhecem problemas em relação à questão do pessoal das residências, e este estatuto vem, pelo menos, consagrar e definir um conjunto de deveres e direitos que estavam mal no primeiro texto, com aquele conteúdo funcional que, com toda a razão, houve vários grupos parlamentares que criticaram e que foi corrigido, que era muito mal, mas, no entretanto, há aqui um conjunto de direitos que, para além dos deveres, que estão definidos. Agora, eu não faço esse tipo de distinção, porque nunca o fiz, e os próprios trabalhadores das residências sabem do que estou a falar.
Estamos cientes das intervenções, que elas estão gravadas, na sequência do pedido, aliás, a que tem direito o PCP, é suspenso durante alguns minutos, para depois votarmos.